Você está ouvindo o episódio Ciclismo Virtual do Gregário Cycling. Eu sou o Leandro Bittar e comigo os gregários Álvaro Pacheco e Nicolas Sessler. Junto conosco também o gregário convidado Luiz Freitas. Nós quatro nos reunimos para conversar com a ciclista amadora Priscila Pradines. Ela conta sobre a sua paixão pelo ciclismo virtual. Esse programa é um oferecimento da Nomad Sports. Se você pedala indoor, vale a pena conferir a linha deles. Tem tapete, tem protetor de suor, itens que vão ajudar a preservar a sua bike e a sua casa enquanto você estiver pedalando. Visite o site deles, Nomad Sports, esportes em inglês, sem o e.com.br. Tem muita coisa legal lá e a parte indoor é bem bacana. Lembrando também que o Gregário Cycling é amigo da ciclovia Rio Pinheiros. O ponto de encontro do ciclista paulistano está de portas abertas. Mas lembre-se, use a máscara, cuide-se, cuide dos outros, mesmo quando estiver pedalando. Priscila, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É um prazer ter você aqui com a gente.
Obrigada, é um prazer meu.
Priscila, vamos começar com a sua história com a bicicleta. Como é que o ciclismo chegou na sua vida?
Nossa, é engraçado porque eu, quando era mais nova, eu lembro da sensação da minha primeira bicicleta tirando rodinha, meu pai me empurrando e o vento na cara. Isso, assim, parece que eu tô sentada na bicicleta agora e eu tô nessa sensação, né? Eu lembro disso nítido. Por incrível que pareça, eu não comecei com a road, né? Eu comecei na mountain bike. A minha primeira bicicleta foi uma Caloi. Eu sou do Nordeste, eu sou alagoana. Lá é muito, muito comum ter trilhas. Então, o pessoal chama para uma trilha, chama para, ah, vamos fazer uma trilha. E eu sou professora de educação física, me movimento muito, já faço muitas atividades. E aí, eu ganhei uma mountain bike Caloi pesada de ferro, super bem pesada mesmo, né? E aí me chamaram para essa trilha e eu fui. E um dos caras que era o dono da loja, de uma loja de bike, ele falou assim: "Cara, você não quer ser atleta?" Isso eu tinha meus 20 e pouquinhos anos. E eu falei: "Não, imagina, eu tô de boa", porque eu era aquela que eu tô com uma bicicleta super hiper pesada, todo mundo com bicicleta de boa, e eu era a primeira a subir qualquer montanha que tivesse na minha frente e a primeira a descer também. Mas mesmo assim eu não fui a fim, né? Não, ele falou, mas eu deixei para lá. E os anos foram passando, eu comecei a competir por corrida mesmo, corrida de rua. Eu tive um speed, eu tive um momento pequeno de triatlo, bem pequeno mesmo. Mas um atleta de duatlon falou assim para mim: "Cara, por que você não faz duatlon? Você gosta de corrida, mas eu acho que você vai se dar bem na bicicleta." E aí eu comprei a minha primeira, a segunda e única road que eu tenho, que é a Soul, uma relação 11:25, que eu já fiz o letap agora, faço todo o meu trabalho de rolo é com ela, eu vou para Romeiros com ela e eu sou apaixonada por ela. Eu acho que a bicicleta, quando você, principalmente quando você é criança e você tem uma grande experiência, aquilo fica meio que dentro de você e não sai. Então, até hoje, eu sou enlouquecida pela bicicleta, por corrida, por vento na cara, por aventura.
Vem cá, de uma pessoa que gosta tanto de esporte outdoor, por que nos propor um programa de ciclismo indoor?
Detalhe, como eu sou professora de educação física, eu trabalho em academia, certo? Então, os meus horários, eles são totalmente opostos do pessoal normal. Então, eu tenho minhas alunas de personal training e tal. Quando vocês estão indo treinar, eu estou indo trabalhar. E aí, os meus horários de treino, eles são aqueles horários que ou tem muita gente na rua, ou o sol está tinindo, tipo meio-dia, 2 horas, 3 horas. Aí, no final da noite, eu estou trabalhando. Então, o indoor, ele veio também para eu manter essa paixão. Eu sou a corredora que ama correr na esteira. Então, eu vou competir. A galera: "Ah, eu não consigo correr na esteira." Eu amo correr na esteira. E eu sou a competidora que ama rolo. Eu dou aula de indoor na academia. Eu sei o quanto que o rolo, ele me dá uma gama de mais velocidade. Tirando a técnica, tá? A técnica eu faço na rua, mas a questão da cadência, da velocidade, dos tiros, eu consigo fazer isso muito perfeito no indoor. Então, isso para mim é mastigadinho, é menos uma preocupação do no lá fora.
Priscila, apesar de a gente ser um programa de ciclismo, né? Mas a sua sensação na esteira, você também usa realidade virtual para correr, né? Pelo que eu entendi.
Isso.
E eu conheço bem o do ciclismo. Para corrida, também funciona muito bem? A sensação é tão boa quanto a da bicicleta?
Sim, com os aplicativos que eu acabei descobrindo. Eu primeiro eu descobri pelo ciclismo, depois eu percebi, putz, tem para corrida também. E aí eu acabei comprando o dispositivo que se coloca no tênis e é assim, foi um divertimento a mais.
Deixa eu só refazer essa pergunta colocando um outro contexto, porque você é uma pessoa que está completamente habituada ao esporte indoor, seja na esteira ou seja na bicicleta. Quando que isso se tornou para você uma competição virtual, um ciclismo virtual, uma corrida virtual? Como é que foi? Porque treinar indoor, treinar na bicicleta ergométrica, treinar no rolo, é uma experiência que é relativamente comum, mas como é que foi essa
Sim.
mudança? E eu queria que você ajudasse a gente a entender a diferença disso para o esporte virtual em si.
Cara, eu percebo assim que quando antes eu só tinha o rolo ou só tinha a esteira em si. Era para treino, era focado. Hoje em dia, a competição veio agregar. Putz, o que eu mais queria juntou os dois, porque eu já era competitiva no outdoor. Então, quando você vai para o virtual, é tão quanto bom. Na esteira, quando você está no virtual, você está competindo, tem as pessoas passando, correndo com você e tal. No ciclismo, é da mesma forma. E a galera acha que, putz, mas não tem aquela toda a energia de fora, mas você faz a energia dentro de casa, você faz a energia dentro daquele espaço, dentro daquele momento. Então, eu me preparo para uma competição do ciclismo virtual, eu me preparo de uma forma como se eu estivesse indo para um let-up, como se eu estivesse indo para o Bike Series, qualquer outra dessas competições fora, eu faço a mesma coisa com o indoor. E detalhe, eu estou escutando o apresentador falando, eu estou vendo a galera pedalando no Zoom, então isso tudo faz com que melhore ainda mais a experiência. Quando é algum evento em si, eu também acho apaixonante, porque eu combino com um amigo, qualquer que seja, a gente está no mesmo evento, e aí nesse mesmo evento a gente meio que fica uma competiçãozinha entre nós dois, entendeu? Independente das outras pessoas. Então, não deixa de ter o meu lado, um lado de competir e um lado particularmente lúdico de ser. É muito legal.
Quando você vai para as competições indoor, nos rolos, tua preparação, seja mental ou rotina pré-prova, é diferente ou se assemelha à preparação de uma prova outdoor, por exemplo?
É igual. É igual. Eu faço igual. Assim, ele é um pouco a mais. Tudo bem que, por exemplo, geralmente eu estou no carro, aí você coloca a bicicleta no carro, de ir até o local, de fazer todo esse trâmite. Já o daqui é ligar o computador, é testar, é saber se está tudo ok, se a câmera está certa, se o meu rolo está bom, fazer um aquecimento no rolo, que eu já no, eu, na competição eu faço o aquecimento e depois eu tiro do rolo. Não, aqui eu faço já o aquecimento dentro do rolo e tudo perto de mim, entendeu? A garrafa de água,
Dentro de casa
outra
ali, né?
dentro de casa. E outra vantagem é você ter água gelada o tempo inteiro.
Para quem é competitivo, né, Priscila, eu também sou, o rolo tem uma vantagem, né? Você tá vendo onde estão teus adversários, você sabe que distância você tá, né? Eu acho que
Sim.
isso deixa mais eletrizante ainda, né?
Putz, é eletrizante ao mesmo tempo. Aí é que eu vou no meu máximo mesmo. Porque acontece, eu até agora não ganhei nenhuma prova. O meu rolo ele teve problema. Também tem isso. O rolo estava com um problema, mas já foi resolvido. Ele estava com a potência o tempo inteiro oscilando demais. Mas assim, eu vejo a pessoa com 200 metros, 300 metros, 150, já vai me dando um desespero, e aí eu já vou começando a acelerar um pouco mais. E isso é muito mais eletrizante do que você está numa prova na rua. Você não sabe quem é que está passando. Quando uma pessoa, eu estou lá na montanha, lá no let-up, eu estou lá subindo, E eu vejo se tem algum. Quando eu vejo uma sombra, se eu vejo que é homem, ah, beleza, o cara está me passando. Quando eu vejo que é mulher, eu já acelero um pouco mais. Mas não é por causa dela, é por mim, entendeu? A minha competição é muito mais comigo mesma do que com a pessoa. Eu dou todo o crédito, a pessoa é a mais e tal. Mas quando eu vejo que dá para eu ir, eu vou a mais.
Ô Priscila, conta um pouco mais sobre esse ritual para se preparar, porque eu lembro de uma história quando estava no começo da pandemia, que começou a ter esses eventos com mais intensidade, a gente entrevistou a Tota Magalhães aqui no Gregário, e ela contou que ela tinha feito duas provas e que numa delas ela estava super bem, teve um pique de luz na casa, ela desconectou, ela ficou fora da disputa. Como é que é essa preparação? E qual tipo de imprevisto pode acontecer como esse que ela contou?
Na realidade é isso. Faltou energia, acabou a prova para você. Acabou. É tipo, eu estou ali na frente e furou os dois pneus. Pô, eu só tenho uma câmera. Até eu esperar o cara chegar, putz, acabou. Troca a câmera e eu vou de boa, vou tranquilo só para terminar. Acabou a luz, é isso. Não tem o que fazer, na realidade. Dependendo do rolo, né? Que existe o rolo que você coloca a roda, que você tira a roda e o que você coloca a bike inteira. A minha é o que encaixa. Se furar pneu, também ferrou. Até eu trocar, já aconteceu de eu furar uma câmera, pneu não, a câmera, né?
No rolo?
De furar mesmo, no rolo. Já aconteceu.
Eu já perdi acho que uns 20 ou 30 pneus, inclusive pneus específicos para rolo. Porque a câmera começa a esquentar muito quando você está numa potência. Não sei se aconteceu com você, se foi esse o caso. Até para você dar uma dica, né, para as pessoas. Uhum. E ela esquenta muito, ela explode. Simplesmente ela explode dentro do pneu.
Foi isso mesmo. Dependendo do estímulo que você dá, você vai... E a quantidade de tempo que você fica também, né? Você fica muito tempo. Então, assim, a desvantagem desse tipo de rolo é isso. Eu tenho um pneu específico que eu comprei no início da pandemia. Até hoje ele está rodando, ele está aqui. Eu tenho a roda, eu troquei, comprei a roda. Eu tenho tudo que me favorece para eu ter uma experiência boa, eu faço. É a mesma coisa quando a gente está fora. A gente tenta fazer com favorecer para o nosso pedal ficar bem. Acontecem imprevistos? Acontecem imprevistos. Da mesma forma como acontecem imprevistos aqui. Quantas vezes eu estou num estímulo, minha comida cai no chão. E aí você fala assim, pô, eu vou buscar, mas eu estou no meio do estímulo. Aí você olha para baixo, olha para cima, tipo, ferrou, deixa lá. Entendeu? Porque eu vou parar, o estímulo cai, aí é assim. Tem vários imprevistos que eu tento fazer com que isso não aconteça. Então, eu tenho a roda, eu tenho um pneu, eu tenho minha mesinha. E essa é toda a preparação, do que você perguntou. Eu faço isso tudo. Eu coloco a roupa, eu testo tudo um dia antes. Então, eu tenho... E o nervosismo é o mesmo, tá? Quando você liga o Zoom na competição, você coloca o Zoom ali, você coloca as pessoas, o cara já falando, já dá um nervosismo, eu já fico, tipo... toda arrepiada, já tô, né? Só lembrando. Fico toda arrepiada, já vai acontecer e tal. É muito louco. E assim, dependendo de como eu tô, eu acabo não escutando até eles. Eu boto uma música para focar muito para aquela competição. Essa é a vantagem. Eu posso botar uma música e ir embora.
Priscila, para passar para o pessoal que está escutando e vai participar ou quer entrar nesse mundo virtual e melhorar, algumas dicas aí do que você faz. Você mencionou da mesinha, de colocar até água gelada. Dá um passo a passo aí de alguns truques básicos para o pessoal pegar e se preparar. O que você faria, vamos dizer, comida, tudo, um pouco disso tudo.
Geralmente, um dia antes, a alimentação é da mesma forma, tá? É o mesmo esquema do que você faz em prova. O que você está comendo durante a semana não vai no sábado. Ah, eu vou comer um macarrão. Eu nunca como macarrão. Eu vou lá, como macarrão com molho de tomate, que é ácido pra caramba. Não, eu não como isso. Eu faço a mesma dieta. Eu tenho dieta, eu tenho nutricionista. Eu faço da mesma forma o que eu estou comendo. Eu me hidrato mais um dia anterior. Eu faço uma rodagem bem suave para saber como está meu rolo. Como está essa calibragem, tá? Eu dou uma olhada de se eu dei durante a semana, às vezes eu levo para a oficina, ou então eu mesmo dou um banho na bike, e aí depois eu fico girando ela durante a semana para ver como é que ela está de óleo, tudo isso eu observo bem. E aí, Quando eu acordo, as competições, antigamente, no início, elas eram de manhã cedo. Hoje elas são à tarde, uma vantagem até. Então, assim, eu coloco a roupa, eu dou uma olhada novamente no meu rolo, eu dou uma olhada na calibragem do pneu, coloco a minha mesa, eu coloco a minha água, eu coloco meus suplementos. A competição fica no meu computador. O iPad fica ali o Zoom aparecendo, porque tem que mostrar o atleta, né? A toalha, eu tenho mais um monte de toalha caso eu precise. Esse é o meu checklist.
E o ventilador?
E o Zoom que está lá. Ventilador sempre, mas assim, eu iniciei no indoor com rolo sem o ventilador, por incrível que pareça. Eu sou de Maceió, então a gente aguenta bem o calor, né? Mas o suor, ele prejudica a bike, que já aconteceu na minha bike dar uma cambiada do tipo assim, gata, não tá legal isso, o suor tá me destruindo. Então, eu também tenho uma toalhinha que eu boto por cima da bike e tal, mas eu tenho ventilador também, isso ele já fica ligado. Já durante o dia ele já fica ligado, já para não esquecer, porque há de acontecer. Às vezes ele é tão silencioso que quando você vai subir na bike, você subiu, você começou, você olha para o lado, você esqueceu de ligar o ventilador. Tipo, agora deixa para lá. Então eu já deixo ligado.
E baterias carregadas, né, Priscila? É porque... Ou computador e tablet na tomada. Já aconteceu comigo de você falar, não vou colocar nada na tomada e no meio terminar a bateria do notebook e você falar, já era.
No penúltimo torneio, não lembro qual, aonde foi. Eu estava em terceiro, em 400 metros, a atleta me passou, porque o meu computador apareceu, a bateria está acabando. E aí, sabe quando sabe quando você está no final da competição e está a linha de chegada e alguém passa por você? Ou aquele da maratona, né? O cara segura você? Meio que isso, deu uma desequilibrada na hora que eu estava dando o sprint, não desequilibrada, mas na cabeça, assim, né? E aí eu falei, ferrou, tem que completar. Aí ela me passou. E aí eu perdi o terceiro lugar. Já aconteceu isso. Então a bateria também. Né? Eu deixo, sempre.
Você tem, Priscila, um grande objetivo na temporada, vamos falar?
É engraçado, Nicolas, que eu não sou uma pessoa... As pessoas falam assim, mas como você não tem um objetivo daqui a 10 anos, o que vai acontecer? Porque eu falo que há 10 anos atrás, eu não pensava, eu nunca imaginei que eu poderia, tipo, estar aqui conversando com vocês agora. Então, eu tenho eu tenho desejos, que, putz, eu acho que eu devia ter escutado há uns... eu tô com 38, 39, foi com 22 anos, mais ou menos, aquela minha primeira bike, mountain bike. Putz, eu devia ter escutado que eu falava assim, putz, eu devia ter sido atleta. Meu pai fala isso, putz, você devia ter sido atleta, você devia ter ido para esse nível. Mas o que vier, eu quero ser eu sou um atleta da Sportstar, mas eu quero a mais, eu quero estar no pódio, eu quero estar numa coisa acima. E o que aparecer de bom, eu fico assim, eu fico agradecida, sabe? Tipo, agradecida de cada vez, a cada conquista, a cada troféu, mesmo que seja, mas é um troféuzinho de um amador. Cara, você não tem noção o quanto que é gostoso estar com aquele troféu, estar com as pessoas e as pessoas falando que acreditam em você. Isso é animal.
Te incomoda a possibilidade de trapaça no ciclismo virtual?
Não. Por incrível que pareça, não. Eu durmo tranquila. Da mesma forma que lá fora, sabe? Então, tipo assim, se a pessoa tá... Ela sabe que ela tá trapaceando. Ela sabe que o rolo pode ter alguma coisa, ou a pessoa tá fazendo alguma outra coisa. Um dia, a cena aparece, a coisa... Mentira é aquele velho ditado popular, que eu acho que é o único que eu sei certo, né? Mentira tem perna curta, que todos eu erro. Então, assim, uma hora vai aparecer, né? Uma hora a galera vai notar que tem alguma coisa errada, né? Eu acho que as pessoas, elas às vezes, se incomodam muito com... Tudo bem, isso interfere no meu pódio, no meu objetivo. Mas eu estou fazendo o meu. Se ela está trapaceando, se ela está errando.
Você está bem com você mesmo e você não aceitaria saber que o que o outro faz, você não se importa. E eu acho que assim tem que ser uma super mentalidade. Eu acho também é algo que eu aplico para mim também. Mais do que ficar olhando para o que os outros estão fazendo, né? Fazer olhar para você mesmo e ver aonde que eu posso melhorar. E não no que os outros estão fazendo.
Muito legal. Foco então agora dia 21, Campeonato Brasileiro, a etapa de Brasília. A Priscila vai correr, o Luiz também. E o Nicolas com a Vivi Faveri vão narrar em inglês para a transmissão global da Ruve, um evento que promete. Da minha parte, eu vou assistir para aprender um pouco mais. Esse programa ensinou muito para a gente, não você, só você, o Schubert. Excelentes informações e muito impressionante como o ciclismo virtual ele complementou a quem gosta de pedalar e até, de certa forma, abriu outras possibilidades. Muito obrigado pela sua participação, Priscila. A gente está na torcida por você nessa competição agora do dia 21.
Ai, obrigada. Obrigada a vocês. É um sonho estar aqui falando com vocês. Muito obrigada.
Obrigado e boa sorte. Espero falar bastante teu nome durante a transmissão.
Ai, por favor.
O Nicolas Sessler e a Vivi Faveri vão fazer uma transmissão inédita e exclusiva para o site internacional da Ruve, levando a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Ciclismo Virtual para o mundo inteiro, uma narração em inglês que promete muito e a gente espera que a Pri Pradines faça uma grande prova. As duas outras entrevistas desse episódio Ciclismo Virtual também já estão disponíveis na sua plataforma de podcast preferida. Confira porque está bem legal!